tá lá, o país tá lá, o Jonas tá lá, falta o Gilson só. Nervoso.
Boa noite, pessoal. Boa noite aos nobres vereadores, nobres vereadoras, à mesa diretora e o público aqui presente. Havendo número legal, em nome de Deus, dou aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Apreciação da ata. Não haverá ata a ser apreciada nessa sessão ordinária. Solicito o senhor diretor Vanderlei José Scalco que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Não temos expediente, senhor presidente.
Requerimentos escritos. Solicito o senhor diretor que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Bancada do Partido Democrático Trabalhista. Excelentíssimo presidente Valcir Antônio Fanton. Gilson Luiz Daiprá, vereador com assento nesta Casa Legislativa, pela bancada do PDT, vem respeitosamente a Vossa Excelência apresentar moção de apoio a ser enviada ao secretário estadual de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, vice-governador, delegado Ranulf Vieira Júnior, bem como ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, coronel César Eduardo Bonfante, em atendimento à solicitação da comissão dos excedentes aprovados no concurso para soldado do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, formada por representantes que prestam o referido concurso público. Justificativa. Esta moção de apoio se dá em razão pela qual busca-se a efetiva convocação de todos os 815 candidatos em cadastro de reserva, aprovados no último concurso público para soldado bombeiro militar. Sendo assim, a convocação dos excedentes aprovados tem o objetivo de proporcionar à população gaúcha um atendimento adequado e rápido às ocorrências com guarnições mais supridas de recursos humanos, quanto para, no mínimo, zerar o déficit da corporação de mais de 700 soldados, segundo dados da Associação de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul. Gilson Daiprá, vereador do PDT. A bancada trabalhista, PTB, requerimento 03-2021, a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Fazenda. Vereador da bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, venho por meio desta solicitar informações sobre o andamento da conclusão das obras do Ginásio de Esportes Nossa Senhora do Carmo. As etapas que estão em andamento, as etapas concluídas, valores pagos, previsão do término, como o cronograma estipulado de conclusão da Secretaria de Planejamento e da Fazenda, assim como o mapa do projeto da obra. Justificativa, prestação de contas e esclarecimento à população local. Atenciosamente, Alessandro Eduardo de Almeida, vereador do PTB. Bancada Trabalhista do PTB, ofício 04-2021, Secretaria da Administração. Eu, Alessandro Eduardo de Almeida, o Tigrinho, vereador da bancada do PTB, venho por meio deste requerer cópia do contrato entre a Corsan e o município, na íntegra, impresso. Justificativa, averiguar a possível omissão do município quanto aos problemas de entrega da água em Guaporé. Respeitosamente, Alessandro Eduardo de Almeida, Tigrinho, vereador do PTB. Bancada Progressista, PP, ofício 009-2021, Jader Della Costa, vereador da bancada do partido de Guaporé, com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência solicitar à Secretaria de Coordenação e Planejamento informações conforme segue. Cópia integral do projeto de construção de passeio público na rua José Bonifácio, ao lado do Centro Social Urbano. Se a obra foi concluída, caso a resposta for positiva, qual o motivo de terem feito apenas uma parte do passeio público? Justificativa, conforme foto em anexo e questionamento de vários moradores que residem próximo do local, vem através desse solicitar informações quanto à construção e conclusão desta obra. Atenciosamente, Jorge Della Costa, vereador do PP. Bancada Progressista, ofício 010-2021. Jader Della Costa, vereador da bancada progressista, com assento nessa casa, vem perante a Vossa Excelência solicitar à Secretaria de Obras de Viação a limpeza do Arroio Barracão, nos fundos das residências localizadas na rua Tales Antônio Filipão, bairro Planalto Aparecida. Justificativa, conforme fotos em anexo, o arroio está com uma densa vegetação e seu interior gerando transtornos à comunidade ribeirinha, além da criação de mosquitos e insetos. Atenciosamente, Jader Della Costa, vereador da bancada do PP. Bancada Progressista, Câmara de Vereadores, requerimento 016-2021, Itamara Francischini, vereadora da bancada do Partido Progressista, com assento nessa casa, no uso de suas atribuições, venho perante Vossa Excelência requerer que seja encaminhado ao Poder Executivo, mais especificamente ao setor de fiscalização, em retorno à sua resposta referente ao ofício 31-2020. A localização exata do espaço que está tomado por vegetação e necessita ser limpo é cruzamento entre as ruas Marechal Floriano e Rua do Poente, entre as casas de números 1098 e 1118. Caso ainda não seja identificado o local, podem entrar em contato comigo através da Casa Legislativa, poderei acompanhá-los pessoalmente ao local. Justifica-se o presente requerimento, tendo em vista que diversos proprietários da comunidade residente vêm procurando a vereadora, que subscreve, em razão do perigo que esta vegetação de médio porte pode causar às crianças e moradores que circulam próximo à região. Atenciosamente, Tamara Francischini, vereadora do PP. A bancada progressista, requerimento 014-2021, Mustafa Roberto Mohamed, vereador e líder da bancada do Partido Progressista de Guaporé, vem perante Vossa Excelência requerer que seja encaminhado ao Poder Executivo uma solicitação para que se informe se houve alguma notificação no dia 15 de novembro, nas eleições de 2020, após o término da abertura das urnas, e se houve identificação dos responsáveis pela queima de fogos de artifício, haja vista a lei municipal que veda a utilização de qualquer situação. Justifica-se o presente requerimento, tendo em vista que no dia 15 de novembro teve uma soltura de fogos na Praça Central. Atenciosamente, Mustafa Roberto Mohamed, vereador líder da bancada do PP. Bancada Progressista, requerimento 015-2021, Mustafa Roberto Mohamed, vereador líder da bancada, PP, com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência requerer que seja solicitado ao setor competente o motivo do ex-funcionário Celso Grando continuar com atividades na Prefeitura Municipal. Justifica-se o presente requerimento por não fazer mais parte do quadro funcional. Este mesmo funcionário terá acesso livre nas repartições e atribuições dadas a funcionários da Prefeitura. Atenciosamente, Mustafa Roberto Mohamed, vereador, líder da bancada do PP. Câmara Municipal, bancada trabalhista, PTB, requerimento 05-2021, a Secretaria Municipal de Educação, a bancada do Partido Trabalhista, juntamente com a bancada progressista, vem por meio desse solicitar o calendário e cronograma de volta às aulas do ensino de educação infantil e fundamental das escolas municipais. Justificativa, prestar esclarecimentos à população. Subscreve Alessandro de Almeida e Antoninho José Pandolfo, vereadores do PTB, Itamara Francischini, Valcir Antônio Fanton, Jade Della Costa, Mustafa Roberto Mohamed, vereadores do PP. Eram esses, senhores, senhor presidente, os requerimentos.
Peço a compreensão de todos os vereadores para que os requerimentos sejam feitos de forma específica, pois serão discutidos posteriormente. Está aberto agora o espaço para requerimentos verbais. 3 minutos para cada vereador. Ninguém usando? A vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, público presente, imprensa, colegas vereadores. Eu queria aqui fazer 2 requerimentos verbal. Um que eu solicito a possível mudança da pintura do cordão na rua Pinheiro Machado, no bairro Nossa Senhora da Paz, que fica ao lado do antigo mercado do Favreto, uma vez que uma empresa do ramo de estofados está se instalando lá e está fazendo melhorias e, consequentemente, vai agregar empregos ali. E a parada de ônibus, ela fica exatamente na frente da porta de acesso a essa empresa. Então, se possível, mudar para 10 metros à frente dessa parada de ônibus e mudar a pintura do cordão, que vai ajudar bastante essa empresa que está ali, a visibilidade e o acesso. E o segundo requerimento que eu queria fazer, que houve um decreto, número 6.212 de 2019, que foi publicado no dia 13 de dezembro, que ficou proibido o tráfego de veículos pesados, caminhões acima de 10 toneladas na Avenida Silvio Sansão, entre o pórtico principal até a rua Argelino Boscarim. Pois bem, foi criada até uma perimetral para deslocamento dessa demanda, onde foi muito polêmico e que muitos transtornos causaram aos moradores na rua Pinheiro Machado, como rachaduras em casas, velocidade excessiva de veículos, dificuldade de empresa, pois a via não estava na época e ainda não está pronta para receber essa demanda de tráfego. Gostaria de saber do Poder Público exatamente do Departamento de Trânsito, o porquê que não está sendo fiscalizado, uma vez que muitos caminhões continuam a rodar normalmente em nossa avenida. Gostaria de saber, uma vez que eu entendo e acredito que a administração, quando fez esse decreto, projetou muito bem e previu sua elaboração, quem faz a fiscalização? Quantos veículos foram notificados ou multados? Quanto o município arrecadou? E se existe uma ação contínua em instruções de trânsito em Guaporé? Era isso, senhor presidente.
Obrigado, doutor Tigrinho. Mais alguém? Não? Coloco em discussão os requerimentos encaminhados à mesa. Vereador Jader.
Minha saudação, presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que se encontra ainda presente nesta segunda sessão do dia. Eu fiz dois requerimentos, o número 10 e o 9 e o 10, na verdade solicitando, eu tenho aquele projeto vereador de rua, então toda semana eu costumo passar, enfim, nos bairros para ver como que tá os serviços públicos, fiscalizar, enfim, conversar com os moradores. Na rua Thales Antônio Filipon, eu fui em várias residências e fui atrás da casa para ver, e tem uma densa vegetação dentro do arroio Barracão. Aqui tem as fotos, ó. Então, na verdade, a gente precisa que o poder público faça a manutenção, a limpeza, né, para que agora, com o período talvez que venha das cheias, não ocasione os alagamentos que a gente costuma ver, enfim, ver e noticiar. Outra questão é a Secretaria de Coordenação e Planejamento. Eu quero informações sobre o projeto do passeio público na rua José Bonifácio, que fica ao lado do Centro Social Urbano. Na verdade, o Estado até está assim, ó. O Estado até tem uma vegetação, eles estão, acredito que vão cortar essa semana, porque eu fiz o pedido também, e foi feita só uma tira da calçada. Não concluiu todo o Centro Social Urbano, e do lado ainda fica vegetação. Então, na verdade, a calçada ela está cedendo, porque ela não tem alicerces, e eu não sei se foi feito um projeto, se veio dinheiro federal, o que, que aconteceu, e se o poder público tem pretensão de continuar essa calçada, porque do jeito que está ali não ficou legal, e os moradores me questionaram muito, porque eles não conseguem utilizar o passeio público adequado, né, como teria que ser feito. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jader. Submeto à votação os requerimentos. Vereador Pato.
Reitero a saudação a todos. Presidente, fiz um pedido mais para o esclarecimento mesmo, né, em relação ao ex-servidor da Prefeitura, o Celso Grando, para saber se ele tem algum contrato, se realmente por lei ele pode ter acesso a atribuições dadas aos funcionários da prefeitura, enfim, só para esclarecimento, mais nada a declarar. Em relação a outro pedido, em relação à lei 006-2019, que proíbe a soltura de foguetões, desde já eu quero dizer que, independente de quem for, se for meus colegas, se for as pessoas que estão do outro lado, independente de quem for, eu vou denunciar que a lei tem que ser cumprida. Ou se não se faz lei, né? Lei para quê se não é cumprida? Eu quero saber do poder público quem foi punido, se puniram alguém, se identificaram alguém e se aplicaram a multa para quem. Até parece que isso é ranço político. Eu fiz esse pedido agora para não achar que seria ranço político de perda de eleição. Eu sei que tinha emoção de comemorar, enfim, até eu comentei muito, porque a eleição, quando ela não está terminada, a gente não sabe quem vai ganhar, né? A não ser que é uma coisa bem esclarecida, né? Eu comentei muito com o nosso candidato a prefeito Paulo Mazzutti, com meu colega Valcir, com os colegas Jader e Itamara, até com o Luciano comentei que eu gostaria que, se nós ganhássemos a eleição, que respeitassem a lei, mesmo com a emoção da vitória. E naquele dia, depois que terminou a apuração dos votos, claro, eu entendo, Né? Mas aí na lei diz que tu pode soltar foguetão, mas aquele de luz. E não foi cumprido com isso. E isso que eu quero saber. Nós fizemos a lei, quem tem que dar exemplo não dá. E agora? Será que essa casa é respeitada? Pelo executivo? Não, né? Obrigado, presidente.
Valeu, vereador Pato.
Eu queria me associar aos requerimentos do nosso colega vereador Mustafa.
Ok, obrigado. Alguém mais? Submeto à votação os requerimentos encaminhados. Os vereadores que concordam pela mesa sentados e os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Tribuna do Povo, ninguém inscrito. Ordem do dia, nenhum projeto de lei na ordem do dia. Bom, como nós conversamos primeiro, nobres colegas, né, então vou abrir agora espaço para as explicações pessoais. Como falei primeiro, o normal são 10 minutos, tá? Como todo mundo concordou, nós vamos abaixar para 5 minutos, tá bom? Então, Itamara Franciscini. Antônio José Pandolfo. Ronaldo Jair Dunida. Jade Dalla Costa. Mustafa Roberto Sari. Podemos fazer. Se quiser falar agora e deixar para... O que vocês acham, pessoal? Fizemos agora e de líder, não? Então tá ok, combinado então.
Então tá, presidente. Então, continuando a nossa conversa, agora mudando um pouco o foco, que, na verdade, nós temos que, como o colega Moreta nos colocou aqui, é feito muita política, é diferente do que é lá fora, certo? Nós estamos aqui para tentar fazer o bem para as pessoas, nós estamos aqui para tentar mudar o quadro do nosso município para um caminho melhor. Creio eu que vocês também têm essa essência, não duvido disso, conheço cada um, isso particularmente, o Jonas, o Paes, o Gilson, a Fernanda, e creio que nós podemos aqui ter um bom entendimento em relação à continuidade dos projetos que vêm a essa casa e ter um bom diálogo em relação a isso. O que aconteceu hoje aqui é de fato normal para mim, estou aqui há 10 anos nessa casa, não acho isso diferente do que acontecia outros anos, na verdade... Eu só vejo uma coisa que me surpreende quando você defende um indexador e vota contra o indexador, mas isso é opinião minha, por favor não se ofende, né? Também acho que é prioridade para nós aqui como vereador e representante de cada cidadão nessa casa, né, de procurar fazer o que é melhor no seu entendimento, na sua inteligência, né? Eu digo que para nós e todos nós, eu digo assim, não percam a motivação, porque é assim, faz parte dessa casa. São coisas que acontecem, cada sessão é uma coisa diferente, né? Eu digo que não percam a motivação porque são coisas que estão correndo como previsto e acredite, não é sempre que acontece isso, né? A diversidade que acontece aqui nessa casa gera para nós sabedoria. O não entendimento e o bom entendimento gera sabedoria e a gente acerta na próxima. Nós, vereadores, temos dias que nós temos que ir para frente só com o que temos na mão, que é a nossa palavra. É o nosso respeito que o cidadão tem por nós, do nosso posicionamento político. E falo isso com propriedade. O colega Moreta também pensa dessa maneira. Nós temos que ter aqui só uma posição, que é fazer o bem à população. E todos pensam assim. A vontade de fazer o bem é de todos, né? Mas mesmo assim, colega presidente, nós não somos compreendidos. E 90% dos casos é assim. Não se surpreendam, mas não desanimem. Aqui a gente faz coisas e diz assim, quando a gente faz, quando a gente vota, né, e a gente faz um discurso bonito, né, dizendo assim, boa, hoje sim, hoje eu estou inspirado e vou sair daqui aplaudido, e tu chega lá fora e tu leva um balde d'água. É assim. Obrigado, presidente.
Obrigado, Pato. Vereador Gilson Luiz da Iprá.
Boa noite, senhor presidente. É a primeira vez que eu manifesto hoje. Boa noite aos colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente. Só vou falar a respeito do seu requerimento que eu fiz, que na verdade é uma moção de apoio, em apoio aos bombeiros, e na verdade é para o estado inteiro, né? não é só Guaporé. É que a situação dos bombeiros está bem complicado em função da defasagem de soldados. Né? Tem muito pouco, hoje a defasagem passa dos 700, né, bombeiros nos quartéis, né? E recebi esse pedido de um rapaz de Porto Alegre, que faz parte dessa comissão, que na verdade ele está enviando para todos os vereadores, todas as câmaras de vereadores, né, um vereador de cada cidade, para pedir apoio ao governador, aos comandantes dos corpos de bombeiros, para chamarem esses 815 concursados que foram aprovados, né? Eu vejo por Guaporé mesmo, tem quatro que foram aprovados já, e não foram chamados ainda. Né? Lógico que no momento que eles passarem no fizeram o treinamento todo, dificilmente vão vir a Guaporé. Mas algum desses 800 vai vir para Guaporé. Porque Guaporé mesmo, o que está acontecendo? Muitas vezes tem alguma ocorrência, para poder atender bem a ocorrência, tem que fechar o quartel. Eles têm que fechar o quartel porque não tem pessoas para ficar atendendo o quartel, né? Então é um problema muito grande. Inclusive, esses dias teve um problema que teve um acidente, tiveram que sair em ocorrência para atender esse acidente, e em seguida teve um incêndio em mato. Né? Daí não tinha ninguém para atender no quartel, para saber do incêndio, e não tinha como se comunicar com os outros bombeiros que estão de folga para poder ir atender esse incêndio. Era isso. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Gilson. Jonas Agosti.
Reiterar os cumprimentos a todos, né? Eu vejo a manifestação do colega Pato, mais experiente da casa, e isso é importante, a gente ter pessoas experientes que saibam trabalhar em conjunto, né? Quanto à questão dos fogos, realmente eu vejo que ele se preocupa, a lei foi benéfica, acredito que realmente... Só que o maior problema, Pato, eu digo, é a fiscalização. Se tu não pegar o vizinho incomodado, se tu não pegar em flagrante uma foto, alguma coisa, é difícil tu fiscalizar uma cidade inteira nesse sentido. Não concordo, não compactuo. É difícil nos ânimos, talvez políticos, talvez de futebol, então isso vai acontecer mesmo, e realmente, enquanto a gente não contar com a colaboração da comunidade, vai ser difícil. Quanto à questão da discussão do IPTU, da questão anterior que o nosso colega levanta, a gente não quer achar culpado ninguém. Ah, é estranho tu dizer que tu é a favor do IPCA e tu não vota para derrubar o veto. Não, na verdade, isso a gente apresentou num projeto anterior, que a gente entendeu e foi buscar informação, que é da forma legal, diferente do que aconteceu. Se foi errado, se não foi, a intenção era boa de baixar. Então, isso a gente não vai entrar na discussão. A gente não quer dizer, agora foram vocês que baixaram. Não, a gente é a favor. A gente é a favor, a gente protocolou da forma sugestiva, né, para que seja aplicado o IPCA, que é o mais justo. Mais justo. Justo não é nada. Hoje, do ano que vinha inteiro, era zero. Então, é onde eu queria chegar. A gente não quer jogar a responsabilidade para os que estavam antes. Mas, no momento da discussão do orçamento, não é alteração, é emendas. Então, as emendas podem ser feitas. Sugestões, olha, nós vamos baixar para o IPCA, porque está uma época de pandemia, tira um pouco de lá, aperta um pouco de cá, se porventura faltar, a gente vai emendar e vai resolver. Então, isso é interessante. Então, quanto ao questionamento da estranheza da gente ser a favor do IPCA e não derrubar o veto, é diferente. A gente só fez da forma legal. Graças a Deus, acredito que vai ser cumprido, e todos nós, contribuintes, inclusive eu, vamos pagar um índice menor. Quanto a ações de governo, né, a gente traz para a informação da comunidade, a nossa preocupação maior é a questão da pandemia. Então, a gente acompanha o noticiário, inclusive o local, Então, a gente tem informação da Secretaria da Saúde, que, em princípio, seriam 400 vacinas vindo para a linha de frente, para os profissionais da saúde. Então, essas 400 vão buscar informação que não podem ser aplicadas em 400 pessoas. Me parece que são duas doses. Tem que dar uma, e aí, se tu tem 200, vai botar em 100 profissionais, acho que é 15 dias, tu aplica a segunda dose. E a gente fez um pedido, o governo fez um pedido para mais 4 mil para idosos, grupo de risco. Só que é uma questão, eu estava acompanhando na Gaúcha, veio acho que 200 mil para Porto Alegre, num município de mais de 1 milhão. Então, até chegar isso no interior vai ser bastante complicado. Mas o importante é que a Secretaria da Saúde já se preocupou com seringas para aplicação, já se reuniu com a RGE, inclusive, para que não aconteça falha de energia elétrica, para conservar da forma que precisa conservar congeladas, resfriadas as vacinas. Então, a preocupação está acontecendo, inclusive, lá. Então, isso deixa a gente bastante contente. Outra coisa é a questão da seca. A gente tem visto que realmente o município tem sofrido bastante em virtude da estiagem. Mas conversando com o secretário da Agricultura, a gente tem informação que máquinas da agricultura já estão trabalhando no interior, fazendo represamento, limpeza, mandando água, só que não dá para decretar nada de calamidade pública, porque a calamidade pública ela só pode ser declarada quando faltar água para consumo humano. Então, pequenas ações estão sendo feitas. Quando a gente vê os requerimentos que acabam chegando à municipalidade, a gente vê que realmente muitos deles já estão sendo cumpridos. E cumpridos, e daqui um pouco só não se tem a informação, veio da barata, veio daquilo, mas em qualquer contato com o secretário, que a gente tem a porta aberta em qualquer um deles, eles estão cumprindo. Então, isso é interessante ter esse diálogo todo.
Obrigado, vereador Jonas. Vereadora Fernanda de Bona Baldin.
Reitero a minha saudação a todos presentes. Presidente da Casa, colegas vereadores, colega vereadora, o público aqui presente, e queria saudar em especial o Rui, porque quando eu trabalhava na outra Câmara de Vereadores, o Rui era assíduo, né? Então, o que a gente espera é que também as pessoas acompanhem o nosso trabalho. Em nome dele, eu saúdo todos vocês, saúdo a secretária Veridiana, que se faz presente, secretária de Educação. Acredito que... Sim.
Obrigado. Vereadora Fernanda, desculpa, sim, só pode continuar.
Seguindo. Então, ontem fiquei emocionada e quando na primeira reunião que a gente conversou, o Pita disse que a gente está só pela notícia da vacina, né? E fiquei emocionada e digo que fiquei mesmo ao ver a primeira brasileira ser vacinada. Quem acompanhou, eu acho que não tem outro sentimento a não ser emoção. E esperamos, e como o Jonas falou, o Guaporé está preparado para receber as vacinas e começar esse processo tão importante de imunização. Segundo, e para mim é um orgulho profissional e pessoal, por ter trabalhado na Secretaria de Educação, vejo a Sueli, que aqui é monitora, temos a Eduane, a secretária Veridiana, infelizmente a Fabi saiu, ia citá-la como professora e foi minha prof também. A conquista de um tão sonhado projeto, desde que a gente assumiu a Secretaria de Educação, em 2017, estava lá e a gente batalhando e colocando o projeto, indo atrás de terrenos. E a gente acompanhou o estudo do plano diretor, e quem acompanhou sabe disso, da escola para o bairro que atenda, bairro Planalto, Nossa Senhora da Saúde, aquela parte da cidade que é onde vai crescer. Então, o plano diretor também aponta uma necessidade de uma escola lá. E há poucos dias, a secretária deu a notícia, recebeu também essa importante notícia, de uma emenda do Osmar Terra. E quero deixar registrado, então, todo o apoio do Paulinho Giraldi, guaporense, também, para empenhar esse valor de 1.200.000. A escola vai ser uma escola de 6 salas, projeto do governo federal igual a Zaida. A verba que ele destina é 1.200.000. O projeto, a gente não tem o valor total, mas se aproxima em 3 milhões. Então, a gente tá muito feliz com esta conquista. A gente sabe que vai demorar ainda a execução. E deixo para os colegas também que quiserem e buscarem junto com seus deputados, será muito bem aceitas as verbas e um grandioso projeto. E aquela, eu falo também como moradora e como mãe, a gente sabe dessa necessidade de uma escola municipal naquele espaço. Terceiro, vou falar, até, acho que ajuda o Jader, que solicitou, os colegas solicitaram um cronograma então, das escolas de retorno, educação infantil, escolas de educação infantil, então 25 de janeiro, de forma assistencial, começa o retorno, as mães já, a gente já está ligando das escolas, os pais, enfim, estão indo lá com seus comprovantes, e quem tem interesse que o filho retorne, porém, num turno reduzido de 6 horas. Por enquanto, não se atende turno integral. Até porque, por exemplo, uma turma de bebês, que tem 20 crianças, a gente atende com 50%, então, 10 crianças de manhã, 10 crianças de tarde. E dia 18 de fevereiro, então, o ano letivo inicia para todas as escolas de ensino fundamental e educação infantil e idade obrigatória. Também a secretária passou hoje para nós que o período, enfim, dos chamamentos para as creches e educação infantil, mais de 200 famílias inscritas serão encaminhadas para fazer matrícula junto às escolas, que são alunos que vão ser encaminhados e vão para a educação infantil. Também o corte de gramas, até o Jader colocou lá da Maria Rosa, então se faz uma escala, um cronograma, para ir para o início, as escolas todas vão ter o corte de grama efetuado, mas agora se deu prioridade para as duas escolas, hoje a secretária nos colocou que receberam o Enem no final de semana também, mas todas vão receber até para o início do ano letivo. Também acontece nas escolas pintura interna e externa da Escola Maria Rosa. O projeto de troca do telhado da Jairo Brum está se iniciando, vai acontecer. E a secretária nos falou hoje também com um projeto inovador de luz solar. Vamos iniciar, acho que uma escola conceito. E acredito ser extremamente importante isso. Também, não sei se colaborando, mas Pato já te questionou do Celso também, né, como colega. Não sei se te ajuda, mas acho que todos sabem que ele é gestor, enfim, do nosso fundo. Agora falo como funcionária pública. Acho que o Jader, de repente, também consegue colaborar. Só para citar, de repente, seja, enfim, isso. Não sei, mas para deixar claro. Ah, tá. Ah, não. É isso, eu não tenho conhecimento. Sei que ele gesta o nosso fundo. Ah, tá. Beleza, então. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Fernanda. Vereador Alessandro Eduardo de Almeida.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa diretora, vereadores, público presente. Eu fiz um requerimento sobre o cronograma do ginásio Nossa Senhora do Carmo, Pinheirinho, que como Moreta conseguiu e sabe da importância que tem um ginásio num bairro, por todas as questões que a gente já ressaltou aqui, boas práticas, envolvimento familiar, resgate de indivíduos, tem uma fundamental importância e uma condição melhor para o bairro. A gente, através da bancada do PTB, a gente conseguiu algumas emendas aqui para Guaporé. E uma delas foi para a construção, ou melhor, para a ampliação desse ginásio, uma vez que ele se encontrava e se encontra em precariedade extrema, onde o presidente, que é o Sérgio Mioto, e a coordenação daquele espaço se sentia envergonhado ao fazer uma festa lá. Então, pois bem, esse projeto, sequer a prefeitura fez o projeto pela prefeitura, foi pago pelo presidente da capela, o Sérgio Mioto, juntamente com um dos meus irmãos para que agilizasse essa questão. Em agosto deu início, tá? A verba veio, fez todo o trâmite dentro da parte do planejamento e a verba veio de R$500 mil, onde que sobrou 460, mais contrapartida do município ficou em R$523 mil. Em agosto se deu a contrapartida do município, onde eles fizeram o primeiro desmanche desse ginásio E com esse desmanche deu várias situações de problema de mau cheiro, porque tem ali na lateral um problema de esgoto, uma rede de esgoto que foi rompida. Na frente do ginásio tinha uma vertente de água que não era para consumo, mas a população, com a escassez, colega vereador, ocupava muito bem aquela água para os afazeres de casa. E essa água foi rompida e não foi devolvida ainda para a comunidade. Pois bem, desde a primeira etapa, esse ginásio, que foi promessa política e que foi muito ressaltado, está na mesma situação. Está ainda na primeira etapa, eu constantemente vou lá, tem tapumes sendo deslocado, faltando, onde que tem um perigo enorme para a criança. E eu queria saber do Poder Público, exatamente da Secretaria de Planejamento e da Fazenda, quando vão entregar esse ginásio para a comunidade, que está todo mundo ansioso, e tu imagina que a associação não arrecada nada desde então. Então, esse foi o requerimento sobre o ginásio do Pinheirinho, que é o bairro onde eu moro, nasci e me criei, e eu sei da necessidade desse ginásio para aquela comunidade. A respeito do que a gente vínhamos debatendo sobre os índices, os indexadores, eu acho que, de fato, a gente não estava aqui, a gente vem entrando nessa nova gestão e a gente tentou compreender o máximo, mas eu não posso deixar de entrar em defesa dos vereadores que aqui estavam, que alguns deles eu acompanhei muito de perto, que é o caso do seu Homero Lori Marconina, que foi um presidente muito atuante, como Pita, meu colega Antoninho Pandolfo, o Moreta, o Mustafa, que travaram brigas para a melhoria do município, e eu acredito que fizeram de tudo para que os munícipes fossem contemplados mais uma vez. Eu entendo que, se de fato o nosso prefeito quisesse mudar o indexador, como exemplos de cidades vizinhas, ele poderia mudar como fez o decreto permanecendo em IGPM, mudando para IPCA. Eu entendo que, após a votação de hoje, o nosso prefeito municipal tem 48 horas para promulgar essa nova lei. E aí a gente vai identificar se ele tinha a intenção, então, de mudar. Caso contrário, o nosso presidente da Câmara vai ter que fazer a façanha. Então, eu só queria colaborar com isso aí. Eu queria terminar só com uma frase, onde que ela diz que prefeitos bons aprendem a contabilidade numérica. Prefeitos brilhantes vão além e aprendem a contabilidade da emoção, que não tem conta exata e que rompe a regra da lógica. Nessa contabilidade, você só aprende a multiplicar quando aprende a dividir. Você só consegue ganhar quando aprende a aprender. Só consegue receber quando aprende a se doar. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Tigrinho. Vereador Aí Paese, do MDB.
Senhor presidente, reitero a saudação a todos presentes. Eu só quero ver se consigo não chegar aos 5 minutos. Mas eu quero também aqui lembrar uma coisa, que sábado nós começamos a ter alguma vitória, que é aquilo que o meu colega Jonas falou sobre o problema sério que nós tínhamos no nosso interior, que era problema de falta de água, e onde é que a Secretaria da Agricultura tem se empenhado, desde o início do ano, a atender a demanda para poder achar água, limpar vertentes, nesse sentido. Então, sábado à tarde, hoje nós tivemos uma bela vitória com aquela bonita chuva, onde que ontem também veio mais um pouco. E se essa semana aqui, se Deus nos ajudar, que vem mais um pouco, talvez nós vamos resolver o problema da água do nosso interior. Tá? Digo isso porque eu sou muito conhecedor dessa área, graças a Deus, e eu julgo que é muito importante nós termos uma agricultura forte. Porque onde que há agricultura forte, um município forte, estado forte e país forte? Isso a gente tem um espelho que, nesses últimos anos, o Brasil se sobressaiu em função do setor primário do agronegócio. Então, isso aí eu acho que é muito importante e nós devemos de olhar com os bons olhos o nosso interior. Ontem também, acho que também o Brasil, através da Anvisa, acho que foi muito importante a aprovação da vacina, para quem sabe que nos próximos meses nós vamos começar a ter resultados para que o nosso povo volte às suas atividades e a economia retorne quanto antes. Também eu quero assim, complementar o que a minha colega Fernanda falou, que eu acho que o Guaporé assim, teve um belo presente na primeira semana da nova administração, onde nós fomos agraciados com uma emenda do nosso deputado federal, Osmar Terra, como a Fernanda colocou, uma verba de 1.270.000 e poucos reais, onde que com esses recursos, mais a contrapartida, será atendido aquela comunidade lá da Nossa Senhora da Saúde, que, para dizer bem a verdade, hoje acho que é uma das que ainda estava mais distante dos outros colégios. Então, com isso ali, quem sabe que nós vamos atender também aquela. Acho que são coisas muito interessantes para o nosso município. Obrigado. Obrigado.
Querido. Obrigado, Deus, doutor Paese. Então, como nós acordamos primeiro entre todos os vereadores, tá? Não vamos ter explicações de líderes, né?
Isso, ótimo.
Comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 1 de fevereiro de 2021, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Sendo o que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos.
Boa noite.